verdade é que eu mudei. Meu desejo não é propriedade nem mesmo de mim. Eu queria te ajudar, mas confesso que não sei se o projeto de gostar só de você chegou. Esse rio buscando o mar, não ficar traçando planos para a vida represar, tudo estragar, vento sem direção, vai soprar.
Música e informação de qualidade. Rádio Câmara 90.3.
Fácil não fugir. mas é até melhor depois do que passou. Todos passam olhando, censurando, ignorando, mas sente como dói. Não adianta chorar, ninguém vai acudir. Não merece um olhar,
negro que escorre como um canto, silêncio que molha como chuva.
Rádio Câmara 90.3.
Essa é a Rádio Câmara de Vitória da Conquista, a voz da Casa do Povo. Agora são 6 horas e 48. Você que está na sintonia 90.3, seja sempre bem-vindo. Essa é a Rádio Câmara de Vitória da Conquista. 6h52.
Hey! dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração.
Cheio, gente.
E o trem tá cheio, filho.
Olha o povo lá.
É sinal de casa cheia.
Isso é bom, isso é bom.
Lulinha,
chega lá.
Olha o povão.
Um dia eu chego lá devagar.
Não esqueça do povão, meu filho.
Ah, sem pressa, sem pressa.
Tá com saudade do vovô Januário?
Tô, mas sei que ele tá tocando lá em cima no forró, é. Imagina. Deixa
não
ele.
Não se esqueça que tudo começou com ele, meu filho.
E como é que é a história?
De pai pra filho.
Hein?
De pai pra filho. De 1912.
Ih, deixa que eu levo pra frente.
Essa aqui é a história.
É bom olhar pra trás e admirar a vida que soubemos fazer. É bom olhar pra frente, é bom nunca é igual, olhar, beijar e ouvir cantar um novo dia nascendo. É bom e é tão diferente. Eu não vou chorar, você não vai chorar, você pode entender que eu não vou mais te ver. Por enquanto saiba o que eu sei, eu te amo. Pra frente.
Câmara Vitória da Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Soluções ambientalmente sustentáveis, produzidas por brasileiros. como o carro voador da Embraer e o biocombustível confeccionado para descarbonização de frotas e motores a diesel. Ele defendeu o protagonismo do Brasil em energia limpa e disse que a nossa indústria deve se consolidar como parceira estratégica da Europa em inovação e sustentabilidade.
Quando o Brasil fala que será uma potência mundial na transição energética e que será uma potência mundial na oferta de combustível renovável ao mundo, nós não estamos falando pouca coisa. Nós estamos falando de um país que cansou de ser pequeno, um país que cansou de ser um país em via de desenvolvimento, um país que cansou de ser tratado como um país do terceiro mundo, um país que cansou de ser tratado como invisível. Nós somos uma grande nação, temos 215 milhões de habitantes, temos uma economia razoavelmente estável e conquistamos muita credibilidade nos últimos anos. E é com essa cara que nós viemos aqui a Hanover.
Em Hanover, Lula também discursou na abertura do Encontro Econômico Brasil-Alemanha e destacou a centenária relação comercial entre as duas nações, o crescimento industrial brasileiro e as possibilidades de negócios que vão se abrir com o Acordo Mercosul e União Europeia.
A Alemanha é nosso principal parceiro comercial na Europa, com intercâmbio de mais de 21 bilhões de dólares por ano. Um número ainda aquém do nosso potencial. Nossa pauta segue concentrada e não reflete a capacidade produtiva de nossas economias. O acordo entre Mercosul e a União Europeia é um instrumento essencial para melhorar o nosso comércio. Após 3 décadas de negociações, ele entra em vigor a partir do dia 1º de maio.
Os governos do Brasil e da Alemanha também firmaram acordos para expandir a parceria entre as duas nações, principalmente nas áreas de defesa, inteligência artificial e eficiência. Reforçaram ainda a necessidade urgente de combater o aquecimento global e proteger o meio ambiente. De Hanover, na Alemanha, Graziele Bezerra.
Antes disso, em Barcelona, o presidente Lula participou de 2 grandes eventos voltados à defesa da democracia e ao combate às desigualdades.
A repórter Luciana Colares acompanhou a agenda do presidente na cidade espanhola neste fim de semana.
Foi a 4ª reunião de alto nível do Fórum em Defesa da Democracia. O encontro trouxe para Barcelona, na Espanha, chefes de Estado e de governo de diferentes regiões do mundo. Em seu discurso, o presidente Lula defendeu o fortalecimento do multilateralismo e uma maior cooperação entre as nações para proteger a democracia.
Temos que fazer uma discussão cotidiana a nível internacional. O problema do multilateralismo não é um problema interno do México, é um problema interno da Espanha. E nós precisamos juntar no mundo todos que queiram construir a democracia. A democracia dentro de cada país depende de cada país. Individualmente não tem saída para nenhum de nós.
De acordo com Lula, é necessário encontrar soluções pacíficas para combater os conflitos armados. Ele destacou o papel da Organização das Nações Unidas nesse processo e voltou a pedir a reforma e a expansão do Conselho de Segurança da ONU. Em Barcelona, o presidente também participou da 1ª reunião da Mobilização Progressista Global. O evento reuniu lideranças políticas, movimentos sociais e organizações de diversos países, também voltado à defesa da democracia e ao combate às desigualdades.
Não é democracia quando um pai não sabe onde tirar seu próximo prato de comida. Não há democracia quando um neto perde seu avô na fila do hospital. Quando a mulher morre apenas pelo fato de ser mulher. Temos que substituir o desalento pelo sonho, o ódio pela esperança.
Lula destacou que o fortalecimento das instituições multilaterais é fundamental também para enfrentar desafios transnacionais como a desinformação e a regulação das plataformas digitais. Ainda em Barcelona, os governos do Brasil, da Espanha e do México publicaram uma declaração conjunta sobre a situação em Cuba. O país enfrenta um colapso energético, falta de alimentos e precariedade dos serviços básicos. Na declaração, as nações expressam solidariedade e comprometem-se a intensificar a resposta humanitária coordenada, visando a aliviar o sofrimento do povo cubano. De Barcelona, na Espanha, Luciana Colares de Holanda.
E nessa terça-feira, Lula encerra sua viagem à Europa, passando por Portugal.
Em Lisboa, ele se encontra com o primeiro-ministro Luís Montenegro e com o presidente de Portugal, António José Seguro, para tratarem, entre outros assuntos, do combate à xenofobia, paz e segurança internacional.
A venda de veículos mais básicos, compactos e acessíveis no Brasil subiu 32,9% nos 10 meses do programa Carro Sustentável.
Lançada pelo governo do Brasil em julho do ano passado, a iniciativa faz parte do Mover, o programa Mobilidade Verde e Inovação, que prevê a redução do IPI a zero para carros de entrada flex fabricados no Brasil com 80% de reciclabilidade e baixa emissão de CO2.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, visitou duas concessionárias nesse sábado em Goiás, que registraram aumento das vendas de até 50% desde a implementação do programa.
Alckmin destacou que a iniciativa busca formar um mercado com veículos mais sustentáveis e carros mais em conta para a população.
Seis montadoras se adequaram e estão habilitadas. Carros mais baratos, reduzindo ainda mais o preço, desconto nas concessionárias, desconto nas montadoras. Isso tem importância econômica, indústria fabricando mais, comércio vendendo mais. Só concessionárias são mais de 8 mil no Brasil. De outro lado, importância social, nós não estamos zerando imposto para carro de 200 mil reais. Nós estamos zerando imposto para o carro de entrada. E ambiental, carro que polui menos e com alta reciclabilidade.
E após as fortes chuvas neste domingo em Belém, no Pará, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que o governo federal está à disposição do Estado.
Segundo ele, os ministérios da Defesa e da Integração e Desenvolvimento Regional foram acionados para prestar todo o apoio ao Pará neste momento.
Neste domingo, a cidade de Belém, no Pará, foi atingida por chuvas intensas, uma das maiores nos últimos 10 anos. De acordo com a Defesa Civil do Estado, os alagamentos atingiram cerca de 42 mil pessoas. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional mobilizou técnicos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e aguarda a solicitação da Prefeitura para decretar o reconhecimento federal de situação de emergência. Após este reconhecimento, a cidade poderá solicitar recursos ao governo federal para ações de defesa civil, como assistência humanitária e restabelecimento. Além disso, uma equipe da Defesa Civil Nacional será enviada à cidade para prestar apoio. A capital registrou alagamentos em diferentes bairros e transbordamento de rios. Foram mais de 150 milímetros em menos de 24 horas, volume classificado como extremo. Diante do cenário, a prefeitura decretou estado de emergência na noite de domingo. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
Antes da chegada do período da seca, o IBAMA está se mobilizando para combater os incêndios florestais.
Foram abertos editais para a contratação de 2.600 brigadistas.
Eles vão atuar em 19 estados e no Distrito Federal, onde o IBAMA identificou os maiores riscos.
A proximidade da temporada de seca no país traz consigo a preocupação com incêndios florestais. Para se preparar para as ocorrências neste período do ano, o IBAMA, por meio do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, PrevFogo, está contratando 2.600 brigadistas temporários. Os profissionais vão ser direcionados a 127 brigadas localizadas em 19 estados e no Distrito Federal. Como explica o presidente substituto do IBAMA, Jair Schmidt.
O IBAMA atua em terras indígenas, assentamentos, terras públicas federais, né, e territórios quilombolas. Então, todos os anos, nós fazemos um mapeamento de risco desses territórios e identificamos as áreas mais críticas para a ocorrência de incêndio, e é onde as nossas 128 brigadas ficam alocadas.
Entre 2023 e 2025, o PrevFogo atuou em mais de 6 mil ocorrências de incêndios em todo o país. Desde 2023, houve ampliação na quantidade de brigadistas contratados e de veículos e equipamentos destinados ao combate a incêndios. Além do esforço do IBAMA, a população também pode ajudar. Por exemplo, não realizando queimadas ilegais. Jair Schmidt, do IBAMA, alerta que casos criminosos são investigados pela Polícia Federal.
E junto com a Polícia Federal também temos uma estratégia de investigação criminal para que a gente possa punir, criar punição a esses responsáveis.
Os editais para contratação de brigadistas temporários estão disponíveis na página do IBAMA na internet, em gov.br/IBAMA. Há contratações para diferentes cargos na brigada e os salários variam de R$ 3.200 a quase R$ 10.000. Reportagem Luana Karen.
Ação inédita do Ministério da Saúde vai encurtar distâncias para pacientes que precisam de atendimento especializado pelo SUS.
A iniciativa garante transporte intermunicipal para pacientes que precisam de tratamentos como hemodiálise e radioterapia.
A medida, que começou no Ceará, será levada aos demais estados brasileiros.
Nesta primeira etapa, foram entregues 26 micro-ônibus com capacidade para até 30 passageiros. Os veículos vão atender pacientes que moram a mais de 50 quilômetros do local onde recebem atendimento. A proposta é garantir o acesso contínuo ao tratamento e evitar interrupções por falta de transporte. No Ceará, o deslocamento para tratamento pode chegar a 350 quilômetros. Com a iniciativa, cerca de 14 mil pacientes e acompanhantes devem ser beneficiados. A expectativa é que o modelo seja ampliado para outros estados nas próximas semanas. Durante a agenda em Fortaleza, o governo do Brasil também anunciou mais de R$ 400 milhões para fortalecer a rede de saúde no estado. Os recursos serão destinados à ampliação de leitos, cirurgias, atendimento especializado e melhorias nas unidades básicas, como no Hospital Regional de Itapipoca, no interior do Ceará. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, uma referência em saúde pública.
Mais de 800 tomografias já foram realizadas aqui, com equipamento ultramoderno, que nem nos hospitais privados tem. Em toda a região, equipamento com a mesma qualidade que tem aqui. Então, a pessoa conseguiu fazer a tomografia aqui, não precisou ir para Fortaleza, não precisou sair daqui, não precisou vender suas economias para fazer isso num hospital privado, fez aqui pelo SUS.
O programa Agora Tem Especialistas foi lançado pelo governo do Brasil em 2025 para reduzir filas no SUS para consultas, exames e cirurgias. O programa usa a infraestrutura de hospitais particulares e unidades móveis para aumentar o atendimento com 100% de cobertura gratuita pelo Sistema Único de Saúde, focando em especialidades críticas. Reportagem Pablo Mungin.
O governo federal avança na destinação de imóveis públicos para políticas sociais.
Só este mês de abril, 75 imóveis foram direcionados a ações na área da saúde.
É o programa Imóvel da Gente, que transforma espaços sem uso em hospitais, escolas e até mesmo lar para milhares de brasileiros.
Neste mês de abril, 75 imóveis federais que estavam sem uso foram direcionados a prefeituras e estados para políticas e ações de saúde, como unidades básicas e hospitais. A medida faz parte do programa Imóvel da Gente, que busca dar uma resposta à subutilização de bens da União. O foco é melhorar a vida da população, de acordo com Carolina Stuck, secretária de Patrimônio da União do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.
Isso é feito a partir de uma escuta dos ministérios, dos demais órgãos do governo federal e de fóruns onde tem a participação dos estados, dos municípios e da sociedade civil. E com isso a gente consegue, então, fazer esse encontro, de pensar a melhor política pública para a qual esses imóveis podem ser utilizados, para que a gente possa aí garantir um desenvolvimento sustentável e a favor da população.
A ação beneficia todas as regiões do país. No Espírito Santo, por exemplo, a doação de um imóvel para o Hospital Maternidade São Mateus ajudou no fortalecimento da rede hospitalar capixaba. É o que detalha Felipe Pupo, superintendente do Patrimônio da União do Estado.
Uma segurança jurídica com a continuidade de uso do hospital, coisa de 5 mil atendimentos mês. 90% disso é SUS, é um dos locais onde se mais nascem crianças ali no norte do estado, especialmente das de baixa renda, né?
No norte do país, o programa vai além dos centros urbanos. Imóveis foram cedidos para funcionamento de distritos sanitários especiais indígenas e para casa de saúde indígena. Lançado em 2023, a meta do programa Imóvel da Gente é destinar 1.600 imóveis federais para políticas públicas até o fim do ano. Mas já em 2025, o número foi atingido e superado. Até agora, 1.697 imóveis foram destinados a 610 municípios. Reportagem, Márcia Fernandes.
Brasil bate recorde de turistas internacionais no primeiro trimestre deste ano.
Somente em março, números correspondem a aumento de 13% em relação ao ano passado.
Esse é o melhor resultado da série histórica e setor consolida geração de emprego e renda no país.
A expectativa é atingir mais de 7 milhões de visitantes estrangeiros até o final de 2026.
A combinação de paisagens únicas, cartões postais reconhecidos mundialmente e experiências autênticas tem atraído cada vez mais pessoas de outros países ao Brasil. Em março, o país recebeu mais de 1 milhão de visitantes internacionais, um aumento de 13% na comparação com o mesmo período de 2025. Esse é o maior número de chegadas de turistas vindos de outros países da história. Dados do Ministério do Turismo mostram ainda que, considerando todos os meios de transporte, ou seja, aéreo, terrestre, marítimo e fluvial, o país também registrou o melhor resultado da série histórica para os três primeiros meses do ano, recebendo mais de 3 milhões e 700 mil turistas estrangeiros. De acordo com o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, o resultado alcançado é fruto de um trabalho realizado nos últimos anos para consolidar o Brasil no cenário global do turismo.
O turismo brasileiro vive atualmente o melhor momento de toda a sua história. É recorde atrás de recorde. No ano passado, atingimos a marca de mais de 9 milhões de turistas internacionais, a maior já registrada. O mês de março registrou o maior número de chegada de turistas internacionais da história, encerrando o trimestre também com números mais altos já contabilizados. Esses avanços são resultados de um trabalho consistente com ação de promoção internacional, ampliação da conectividade aérea e fortalecimento da imagem do Brasil como um destino imperdível, diverso e acolhedor.
Segundo o governo, o ritmo atual coloca o país próximo de atingir, antes do prazo, sua meta anual. O Plano Nacional de Turismo 2024-2027 prevê 7 milhões e 500 mil turistas internacionais no Brasil em 2026 e metade já foi alcançada no primeiro trimestre. O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, destaca ainda que o avanço do turismo internacional reforça o papel do setor como vetor de crescimento.
Esse crescimento se traduz em desenvolvimento real. Mais turistas significa mais emprego, mais renda, mais oportunidades para a população em todas as regiões do país.
Ainda de acordo com os dados, a Argentina é campeã na quantidade de turistas internacionais que vieram ao Brasil no primeiro trimestre deste ano, tendo sido responsável por mais de 1 milhão e 600 mil chegadas. Na sequência, vem Chile, Estados Unidos e Uruguai. Já os estados brasileiros mais procurados nos três primeiros meses do ano foram Rio de Janeiro, com quase 900 mil visitantes, seguido por São Paulo, com cerca de 867 mil e Rio Grande do Sul, com mais de 764 mil turistas estrangeiros. Reportagem Gabriela Noronha.
E como ouvimos, o Brasil é um país repleto de atrativos. E uma plataforma permite, a partir de agora, visitas a diversos locais geoturísticos do país sem sair de casa.
É o Geo360BR, do Serviço Geológico do Brasil.
A ferramenta reúne imagens tridimensionais e conteúdos educativos, oferecendo uma experiência bem próxima da realidade de locais como cavernas e cachoeiras.
O objetivo é tornar o conhecimento geológico mais acessível ao público, como destacou Francisco Ferreira de Campos, geólogo e pesquisador do Serviço Geológico do Brasil.
São fotos 360 graus de drone, de pontos geoturísticos já bem conhecidos, como no Parque Nacional da Serra da Canastra, no Parque Nacional da Serra da Capivara. O usuário, ele consegue ver as imagens como se ele estivesse no local, é bastante imersivo, e nas imagens são marcados pontos de interesse que explica o que eles significam para a história do nosso planeta, deixa de ser só uma pedra e passa a ser um pedaço da história do planeta e que também é da nossa história.
O acesso ao GEL 360BR pode ser feito de forma virtual pelo computador ou pelo celular.
E as informações coletadas também serão utilizadas para a formação e qualificação dos guias de turismo do país.
Há um ano, cães e gatos ganharam uma rede de proteção com o Programa Nacional de Manejo, o ProPatinhas, e o Cadastro Nacional de Animais Domésticos, o SimPatinhas.
De lá para cá, mais de 1 milhão e 300 mil animais foram registrados gratuitamente na plataforma.
São quase 800 mil cães e 510 mil gatos.
O SimPatinhas criou um sistema nacional de cadastro que ajuda a localizar animais perdidos, combater maus tratos e apoiar na formulação de políticas públicas.
Além do registro gratuito, o SimPatinhas permite a emissão do RG animal e da carteira de saúde com validade nacional, identificação por QR Code, consulta por microchip e transferência eletrônica de responsabilidade.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
E amanhã é feriado nacional e não teremos transmissão da Voz do Brasil. Uma boa noite para você e até quarta-feira.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF considera inconstitucional lei de Santa Catarina que proibia cotas raciais.
Para o STJ, a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde não gera dano moral presumido.
Justiça do Trabalho prioriza sustentação oral remota para advogadas vítimas de violência.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Em sessão virtual, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei de Santa Catarina que proibia o uso de cotas étnico-raciais em instituições de ensino que recebessem verbas do Estado.
Por unanimidade, os ministros acompanharam o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, que relembrou jurisprudência do Supremo sobre a validade da política de cotas. Marcelo Della Libera.
No voto, o ministro Gilmar Mendes afirmou que a tramitação do projeto de lei 753 de 2025 foi aprovado a toque de caixa pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sem ouvir representantes da sociedade civil nem as instituições de ensino superior diretamente afetadas. O ministro também relembrou que o Supremo já definiu, em jurisprudência consolidada, que a adoção de cotas raciais não fere o princípio da isonomia, mas quando bem utilizadas, essas políticas concretizam o princípio da igualdade, concebido como igual respeito às diferenças.
Todos os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal já votaram para manter a cassação do deputado estadual Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
O julgamento teve início na última sexta-feira em sessão virtual e está previsto para terminar no próximo dia 28.
A defesa do deputado apresentou recurso para suspender a cassação determinada pelo TSE até o julgamento definitivo do caso.
Mas para o colegiado não estão presentes os requisitos para a concessão da medida.
Recusa indevida de plano de saúde para cobrir tratamento não gera ao paciente o direito automático de ser indenizado por dano moral.
Essa decisão foi firmada pelo STJ. Fátima Uchoa.
Agora, a tese em repetitivo estabelecida pela segunda sessão do STJ deve ser aplicada por todos os juízes e tribunais do país. O relator ministro Ricardo Villas Boas Cuevo observou que a recusa do plano pode decorrer de fatores como dúvidas na interpretação contratual, mudanças nas normas regulatórias ou oscilações da jurisprudência, o que pode reduzir o grau de reprovabilidade da conduta a depender da situação. No entanto, segundo o ministro, a reparação pode ser devida, por exemplo, quando houver risco com a vida, negativa de procedimento claramente previsto em contrato, comprovação de sofrimento relevante ou prática reiterada e abusiva por parte da operadora.
Justiça do Trabalho prioriza sustentação oral remota para advogadas vítimas de violência.
O objetivo é oferecer condições de trabalho em segurança. Marla Lacerda.
advogadas podem requerer à secretaria do órgão julgador competente a possibilidade de realizar a sustentação oral por meio remoto e também a concessão de prioridade na ordem de julgamentos. A decisão é uma forma de assegurar condições adequadas para o exercício da advocacia. A medida também atende a advogadas que possuam dependentes amparados por medidas protetivas, dependentes com deficiência e que estiverem em período de amamentação até os 24 meses da criança.
Justiça Federal condena acusados por golpe da maquininha contra turistas estrangeiros no Rio de Janeiro.
A ação foi apresentada pelo MPF, Vanessa Pereira.
O crime aconteceu em dezembro de 2025, na altura do posto 9, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Segundo a ação, os réus abordaram um casal de turistas italianos e ofereceram cigarros eletrônicos, produto cujo a comercialização é proibida no Brasil, pelo valor de R$ 100,00, mas no momento de receber o pagamento, o grupo alterou o valor da máquina de cartão para R$ 10.000,00, tentando induzir as vítimas ao erro. A transação só não foi concluída porque o banco estrangeiro identificou a fraude e bloqueou a operação. Os réus foram condenados a penas que variam de 3 a 5 anos de reclusão, além de multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom feriado e até quarta-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores vão aos Estados Unidos acompanhar brasileiros sob custódia.
Avança projeto que autoriza subsídio à gasolina para pesca artesanal no norte.
Comissão aprova regulamentação de cuidador de pessoa com deficiência.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional vão aos Estados Unidos para acompanhar a situação de brasileiros sob custódia das autoridades americanas.
A missão deve dar atenção especial ao caso do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, que busca asilo político após condenação relacionada aos atos de 8 de janeiro. Repórter Bruno Lourenço.
A missão oficial da Comissão de Relações Exteriores em solo norte-americano tem como objetivo, explicou o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, verificar se a assistência consular brasileira está sendo prestada adequadamente e acompanhar a observância do tratado de extradição entre Brasil e Estados Unidos. Seife lembrou da detenção por cerca de 2 dias pelo Serviço de Imigração do ex-deputado Alexandre Ramagem, que busca asilo político naquele país após condenação pelos atos do dia 8 de janeiro.
O acompanhamento direto em loco permitirá não apenas a verificação das condições de custódia e do respeito às garantias fundamentais, mas fortalecerá o diálogo institucional com autoridades estrangeiras, contribuindo para a transparência, cooperação internacional e proteção de direitos de cidadãos.